Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos na 26ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 19ª legislatura às 17h32. De acordo com o registro de presença no SAPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço ao segundo secretário.
Presidente, questão de ordem. Está minha presença, por favor.
Peço à Secretaria Legislativa que exista a presença do nobre vereador Alexandre Pinheiro.
Presidente, é minha também, por favor.
E do nobre vereador Beto Carvalho. Peço ao segundo secretário que realize a votação da ata de número 28, de 16/8/2023. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma.
Está em votação a ata número 28, de 16/8/2023. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Ata aprovada, presidente.
Ata foi aprovada. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos documentos recebidos. Quero registrar a presença da nova vereadora de Elias Fausto, doutora Kathleen.
Projeto de lei ordinária número 119 de 2023, da vereadora Valda Farmácia, que dispõe sobre a denominação da Rua 4, Fazenda Santo Antônio, Aras Larissas, Montemor, SP.
As moções também já? Temos um total de duas moções. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Moção número 17/2023, do vereador Bruno Leite. Moção de aplausos ao projeto A Última do Ano, Samba no Coreto, ao excelente trabalho em promover a cultura, solidariedade e cidadania em Montemor. Moção número 18/2023, do vereador Alexandre Pinheiro. Moção de apelo à Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo e à Santa Marcelina Organização Social de Cultura, para ampliar as aulas do polo do Projeto Guri, em Montemor, para o período da manhã.
Obrigado, nobre vereador. Uso da palavra aos vereadores inscritos no expediente. Com a palavra, vereadora Andréa Garcia.
Boa tarde a todos, mesa diretoras, ouvintes, vereadores e vereadora, público aqui presente, os ouvintes, né, da Rádio Prima, do YouTube, uma boa noite a todos, né? Uma semana abençoada para todos nós. Bom, vou começar a falar de uma tecnologia avançada que o município de Montemor hoje, faz acho que uns meses, nós estamos trabalhando com uma tecnologia chegando na sala de aula, mais avançada, que chama EduTem. EduTem é uma plataforma digital criada na Universidade da Finlândia. É uma plataforma gamificada, com exercícios matemáticos, que funciona como um caderno digital. O apoio do trabalho ao professor, podendo acompanhar os avanços nos estudos e também, por objetivo, potencializar cada vez mais a aprendizagem da matemática na nossa educação, no nosso ensino, né? E as escolas de tempo integral, do terceiro ao quarto ano, já vai ter, já está tendo esse aprendizagem novo, e vai receber os tablets dessas escolas, que vai ajudar, né, no trabalho digital dos alunos, né? Então, eles já conseguem resolver melhor, atender melhor. É um jogo digital matemática, né? Então, as escolas de tempo integral do terceiro ao quarto ano, as escolas iniciais do quinto e sexto e nono ano finais, né? Então, a educação é dever da família, do Estado, né? Então, nós estamos hoje investindo nos nossos alunos, investindo nas nossas crianças, né? Com a aprendizagem da Finlândia. E eu vejo que, eu estava vendo sobre a plataforma, ela é uma plataforma, e nessa plataforma começou em junho. Então, hoje nós estamos em agosto, então Montemor já saiu na frente também, na RMC, fazendo todo esse trabalho, né, com a equipe da Finlândia, na parte matemática, em jogos, que vai despertar os alunos, né, e agora também está chegando os tablets, que vai dar uma conexão melhor de desenvolvimento, tanto para o professor como para o aluno na hora de fazer o trabalho, né. Então, eu quero agradecer à Secretaria de Educação, ao prefeito Edivaldo Brisque, que vem fazendo um bom trabalho, juntamente com a equipe dele, da Secretaria, aplicando de recurso no lugar certo, né? E a nossa educação, ela vem fazendo um excelente trabalho. Nós tivemos aí o kit material, tivemos uniformes, tivemos bastante coisa. Estamos fazendo bastante trabalho com as escolas, né? Muitas reuniões pedagógicas. Então, o trabalho está sendo muito bem feito. Bom, quero também deixar aqui parabéns à Frente Parlamentar dos Direitos das Mulheres, né? Nós temos a frente, a Milziane, a Andréia, a Valda Farmácia, a Camila, as duas não estão aqui, mas eu queria parabenizar a todas as mulheres que fizeram parte desse mês, né? O Agosto Lilás, que foi um mês muito trabalhoso, a gente fez muitas ações desenvolvidas na prevenção da mulher, né? A violência, ela está muito forte, né, lá fora, e hoje a gente tem que trabalhar as ações. Também teve nessa casa de leis os dois trabalhos da Camila Ellen, da Valda Farmácia e com a Frente Parlamentar. E também queria falar que a gente fez reuniões, estamos tentando fazer um cronograma para desenvolver o trabalho da prevenção com os nossos meninos, com as nossas adolescentes nas escolas, porque a gente precisa plantar sementinha nos nossos menininhos, nos nossos adolescentes, e isso tem que ser feito na educação. Então, nós estamos fazendo um planejamento aqui com as vereadoras, e nós vamos estar indo conversar com a secretária da Educação para a gente compartilhar isso, porque a prevenção é o nosso futuro, é a prevenção com as crianças, os adolescentes. Para a gente ter respaldo futuro, só isso. Porque ele é cultural, ele tem uma... A violência da mulher, ela é uma coisa assim meio que cultural também, né? Então, não é sempre que a pessoa consegue entender que a lei permite que a mulher não possa ser violada daquela forma. E também queria falar dos projetos sociais que a gente teve, que é o Varal... O projeto social do desfile solidário, que foi um sucesso, a gente viu nas redes sociais. Agora vamos falar um pouco também de obras. Nosso RECAP, tão famoso, chegou, graças a Deus. São mais de 4 milhões de investimentos em RECAP. São poucos. Se você for ver, não tem tanta rua para 4 milhões. RECAP é caro e nós precisamos de recursos para isso. Então, a rua Afonso Milan, que eu tive pedindo o cronograma lá, Afonso Milan, Antônio Malaquias Paz, Benedito Mateus, João Carlos Gomes Carneiro, Geolindo Baldiotti, Antônio José Bruzon, essas ruas vão ser recapeadas. Nós temos muitas ruas a mais para ser recapeado, mas ainda não vai ser nesse momento, né? Vai ter dois momentos, porque o recurso, ele não é um recurso que a gente tem. Então, a gente está fazendo estudo, tem nessa casa de lei um empréstimo também. Então, a gente precisa ver que nós estamos alancando também nessa parte, né, que cidade inteira com a pandemia, com todas as chuvas e desgastes do solo que veio de anos e anos, nossa cidade precisa ser recapeada. Bairros também. Então, é isso, gente. Hoje eu não vou me estender muito, mas... Nós estamos trabalhando, a vereadora está trabalhando, visitando. Quero deixar meu gabinete à disposição de todos que estão assistindo, à disposição do meu assessor. E é isso. Uma boa semana a todos. e até a próxima.
Obrigado, nova vereadora Andréia. Com a palavra, vereador Bruno Leite.
Presidente, questão de ordem.
Ô, vereador João, boa tarde. Qual que é a ordem?
É registrar minha presença.
Peço à Secretaria Legislativa que registre a presença do nobre vereador João do Bar. Prossiga, vereador Bruno.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento aqui aos pares presentes, ao público presente. Uma boa tarde, população que nos assiste pelos canais da Câmara. Vamos lá. Senhor presidente, recap na região central. Vou citar alguns bairros aqui. Parque Imperial. Vamos lá. Nós temos o recap na rua Princesa Isabel, né? Rua Princesa Isabel, ela é uma rua em que era metade asfalto e metade paralelepípedo, né? Em contato no passado com a Secretaria de Obras, este vereador esteve lá dialogando, né? Procurando dialogar com a Prefeitura, procurando dialogar com o Executivo, e me foi mencionado que aquela rua seria recapeada, que é a rua do ginásio, do parquinho, a rua de cima e a rua de baixo também, a rua Princesa Isabel. E por incrível que pareça, não está no cronograma de recapeamento. Na ocasião, me pediram que fosse feito um ofício do meu gabinete perguntando se era possível recapear ali, porque era paralelepípedo, poderia ter algum impedimento cultural de legislação no nosso município. Nós obtivemos resposta da Secretaria de Educação e Cultura que ali não tem nada cultural, poderia ser recapeado, né? E por incrível que pareça, vereador Paranhos, não vai ser recapeado, você acredita? Uma rua importante, onde os pais ali deixam os filhos para práticas esportivas, tem uma escola ali, em frente à escola foi recapeada, na outra lateral não. Então fica aquele paralelepípedo, né? Aquela pedra, tem alguns buracos, quando passa carro, arranca o cárter do carro, está complicada a situação ali, né? Então, vou deixar claro para a população que nós estamos correndo atrás, cobrando o prefeito. Pô, recapeou metade da rua. Não tem mais 20 metros, 30 metros, vereadores. Qual a dificuldade da prefeitura em recapear aquilo ali? Ou que deixe na pedra, mas faça a manutenção correta. Na rua de baixo também, aqui a rua do ginásio, rua Princesa Isabel. Tem uma empresa ali que gera recurso, gera emprego, gera renda para a nossa cidade, onde ela recebe clientes. Os clientes não conseguem parar o carro ali. Por quê? Porque buraco nas pedras, para o carro de qualquer jeito, pode pegar embaixo do carro, danificar. E te garanto que os moradores ali estão com o IPTU em dia. O IPTU, a conta vem para o cidadão. Agora vamos lá. Lombada. Quanto tempo a gente vem solicitando lombada aqui? Nós tivemos um caso de atropelamento de um animal na rua Alameda Barão de Mauá, rua do meu amigo Gil, um grande amigo meu. Teve um atropelamento de um cachorro lá, nós solicitamos a lombada e até agora nada. Qual que é a dificuldade da prefeitura em fazer uma lombada, gente? Em contratar uma empresa para fazer uma lombada? Isso é questão de segurança para a população ao redor ali. Então fica aqui minha indignação em relação a isso. Eu acho que todo recap é válido, legal, bacana, né? Mas não dá para fazer serviço pela metade, pô. A parte, vereador.
Sem contar a lombada do Central Park lá, né, vereador, que está precisando. Três carros já passaram por cima da rotatória. É uma rotatória lá que não tem visão por causa da iluminação. E a pessoa que anda, eu fiz o teste, fui com o meu assessor lá e vi que realmente precisa de uma lombada urgente. Já foi pedido, mas nem resposta obtive.
Você está entendendo a importância de ter um setor técnico dentro da prefeitura? Um setor de manutenção, de projeto, de obras? Porque a gente faz aqui a indicação, não adianta de nada. Tá? Outra coisa, todo esse recap aí está ficando bonito, bacana. A população merece isso. Só que se não fazer bem feito, nós vamos ter problema, não vai durar nada. Água e asfalto não dá certo. Dá certo, vereador Paraíso? Se não fizer toda aquela canaleta de escoamento de água nas esquinas, nas laterais das ruas, não vai adiantar de nada. A água vai passar, vai arrancar o asfalto embora. No Quinhões está assim. No Quinhões a Boa Esperança está assim. O asfalto lá não está durando nada. Por quê? Porque não fizeram bem feito. Então, pessoal, vamos ter cuidado, é para o povo. Para o povo a gente tem que dar sempre o melhor. Atenção, população do Jardim Capovinha, Jardim Progresso. Amanhã, no período da tarde, nós estaremos nas vielas do Jardim Progresso, iniciando a nossa recuperação das vielas. Vamos ali colocar lixeira, vamos colocar as placas ali proibidas de jogar lixo. É um trabalho, um compromisso de campanha do vereador Bruno Leite. Então vamos iniciar amanhã no Jardim Progresso. Terminando o Jardim Progresso, posteriormente, estaremos no Jardim Capovinha, deixando as vielas daquele local mais seguro, um ambiente mais bonito para a população. A população merece isso. Nós vamos entrar daqui a pouco numa discussão, numa moção sobre as pontes rurais. Estive agora na parte da tarde com o vereador Bi, duas pontes importantes, né, Bi? No nosso município da área rural, e é lamentável, né? Eu acho que nós vamos aqui cobrar o governo do estado, porque o governo do estado nos ajude, o município, mas o governo do estado vai falar o seguinte: vereadores, prefeito, cadê o projeto? Né, vereador Paranhense? Cadê o projeto das pontes? Tem pontes rurais no nosso município que não dá 4 metros, que não dá 3 metros para fazer de concreto. Eu acredito isso, a não ser que eu esteja muito errado, não tenha noção de nada. Mas acredito que uma ponte de 3 a 4 metros não custa 100 mil reais, gente. Aí quando vem a época de chuva, os alunos da área rural sofrem, quem transita ali, os produtores rurais. Então eu queria entender qual que é a dificuldade da prefeitura, qual que é a responsabilidade da prefeitura nesse sentido, a responsabilidade do estado e a nossa responsabilidade. O que nós podemos ajudar? Ah, recurso? Tá, nós vamos atrás. Tem projeto? E o vereador Beto conquistou um recurso para a ponte do Capovinho em Progresso. Saiu a ponte? Poxa, gente. Vocês vêm falar que vereador não fazem nada. A parte, vereador.
Vereador, obrigado por ter falado aí a respeito da ponte. Só para deixar claro, porque muitas notícias vêm aí incomodando, né? Que fala que o dinheiro veio para a saúde, sim. Mas foi um acordo do prefeito com o deputado. Manda-se para a saúde, certo? Como custeio. E ele pode automaticamente pegar a fonte 01 do cofre e fazer o repasse para outra secretaria. Né? Alguns dizem que é proibido. Se foi proibido, então, errou muito, porque já chegou a tirar 1 milhão do meio ambiente e mandar para obras. E assim de outras secretarias também. Tá, isso é normal. Tá bom? Obrigado, vereador.
Vereador Beto, quem quer faz. É lamentável. Eu acho que nós já perdemos uma vida ali na rodovia SP-101, de uma mãe que ia buscar o seu filho na escola, na creche do Progresso, e a ponte intransitável, ela foi pela rodovia Paranhense, e ela perdeu a vida. E até agora nada foi feito. Recurso nós trouxemos. Trouxemos recurso com o deputado Rogério Nogueira, e até agora nada, nada, nada. Esse cronograma do RECAP custa fazer uma nota, vamos fazer tal rua, dar transparência no processo, enfim. Então, pessoal, vou estar fazendo um requerimento também, cobrando a responsabilidade do Poder Executivo sobre essas pontes rurais também. Do mais é só isso. Obrigado, população de Montemor, sempre pelo carinho com o vereador Bruno Leite. Me coloco sempre à disposição para ajudar a população. Forte abraço.
Obrigado, vereador Bruno Leite. Passo o trabalho da mesa ao nosso nobre vice-presidente, vereador Beto Cavalho.
Muito obrigado, presidente. Com a palavra agora, vereador Altran.
Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus por mais um dia. Boa tarde aos novos vereadores aí, que estão presentes. Vamos começar com o recap das ruas. Eu visitei algumas ruas, eu vi que alguns recap estão sendo muito bem feitos. Encontrei até o nobre vereador Adriel lá, que também foi fazer a sua fiscalização. E eu vi que o recap está sendo bem feito em algumas partes. Falta algumas partes bater mais o rolo, mas eu falei com o pessoal lá e o pessoal se comprometeu a fazer uma compactação melhor nos recaps que está sendo feito na nossa cidade. Então, parabéns aí à Secretaria de Obras, que ainda não tem secretário, mas deve estar próximo. Vamos lá. Paviote. Eu estive numa rua no Paviote onde foi feito o asfalto. Que rua que é, Bi? Você lembra? Rua 8, no Paviote. Aonde fizeram, não tinha caída de boca de lobo, fizeram a caída para dentro do esgoto do morador. O morador me ligou, eu tive lá, tem umas fotos, depois eu preciso enviar isso para a secretaria, já enviei para alguns pessoal da prefeitura, mas eu vou enviar para a Secretaria de Obras para ver se eles tomam alguma providência. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui registrado é que a rua que fizeram no Paviote, ela nem dá acesso nem para um lado nem para o outro, a não ser pisar no barro. Eu não sei se faltou diálogo do pessoal da prefeitura, do senhor prefeito, de alguém. Eu não. Depois eu vou procurar saber direitinho. Mas ficou um pedacinho tão pequeno, sem asfalto, que é inacreditável como é que acontece uma coisa daquela. Não dá 10 metros. Dá uns 15 metros, vai. Estourado. Para emendar no outro asfalto. Então, a população que mora naquela rua, tranquilo, beleza. Mas não consegue chegar em casa sem pisar no barro. Por causa de 15 metros de asfalto que ficou faltando fazer. Eu acho que faltou um diálogo do pessoal da prefeitura. Ah, a emenda não era para tudo? Põe uma contrapartida, faz acontecer. Coisa simples, a parte, vereador.
Vereador, primeiramente, parabéns pela fiscalização. Parabéns também ao Bruno Leite pela pontuação que está acontecendo aí na questão dos recap. Eu soube disso que está acontecendo lá no Jardim Paviote e eu custei acreditar. Eu, sinceramente, eu acreditei que a obra não terminou, que ele ainda vai concluir esses 15 metros que faltam. Porque não é possível que a prefeitura vai movimentar sua máquina e deixar daquela forma. Mas como o senhor é o nosso presidente e está afirmando isso, eu acredito que a gente cabe até uma moção de repúdio a uma atividade tão desastrosa desse nível.
Vereador, é impressionante. Como é que falta 15 metros numa rua, não existe um diálogo entre a empresa e a prefeitura para se fazer 15 metros que está faltando, cara? Será se a prefeitura não tem 50 mil reais numa conta que consiga pagar essa empresa para ela terminar? Será se é tão difícil assim? Mas eu não vou criticar muito dessa vez, eu vou procurar saber o que realmente aconteceu e dar essa explicação ao povo do Paviote, que eu tive lá, na sexta-feira à noite. Então eu tive lá, eu acompanhei de perto, eu vi a situação. É inacreditável. Mas é Montimó. Sobre as bocas de lobo, que eu fiz vídeo, fiz indicação, virou, mexeu e não consegui desentupir nenhuma lá. Tá lá todas do Nova Alvorada, quase todas entupidas do mesmo jeito. Então eu estou me direcionando aos moradores do Nova Alvorada. Quero deixar bem claro que a cobrança está sendo feita. Então cabe ao senhor prefeito pedir para cobrar. Eu não vou nem falar executivo não, porque a população pode ser que não entenda. Mas o senhor prefeito, que é o chefe do executivo, que tem que fazer essa tem que pedir para limpar essas bocas de lobo.
A parte do vereador.
A parte.
É, só para pegar esse gancho de boca de lobo aí, nós temos um problema aqui na Praça dos Pernilongos, que já se arrasta há anos já. É uma boca que tem lá, porém a limpeza é um pouquinho maior, mas qualquer garoa hoje interdita o trânsito, o fluxo que vem de Indaiatuba, que vai para Capivari, que vem de Capivari, hoje interdita por conta de um bueiro. Né? Então a gente pede atenção nesse bueiro também aqui da Praça dos Pernilongos.
É, vereador Beto, não é fácil. Circulou nas redes sociais também um vídeo do nosso vice-prefeito. E para tirar as dúvidas, o que eu fiz? Liguei para o vice-prefeito. Perguntei para ele o porquê esse vídeo que ele tinha feito a respeito disso. E ele me falou que o prefeito contratou o pai dele para fazer ficar sentado numa praça. Eu não acreditei. Mas o vice-prefeito me falou com as palavras dele. Então eu não levei muito a fundo, mas o vice-prefeito disse que está tomando as providências. E eu espero que esteja tomando as providências corretas. É lamentável a nossa política em Montemor. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Altran. Retorno aos trabalhos da mesa agora ao presidente Altran.
Obrigado, novo vereador Beto Carvalho. Com a palavra, vereador Paranhos.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Através da minha assessora Cíntia, eu cumprimento todos os presentes e toda a população de Montemor. Eu vou iniciar dando continuidade na fala do nobre presidente dessa casa, o vereador Altran. E também eu não posso deixar aqui de mencionar o projeto de lei que foi encaminhado nessa casa pelo vereador professor Phil. Diga-se de passagem, acertou na mosca, professor. Talvez se o senhor pensasse, não saberia que ia acertar. É bom, de forma preventiva, né? Eu gostaria que a equipe técnica colocasse aí essa publicação do Diário Oficial do dia 11 de agosto. Então aí nós estamos. Quando foi publicado, confesso que eu fiquei pensando, quem será? Será que é parente? Será que é irmão? Então fica nomeado a ocupar o cargo de assessor 1, o senhor Antônio Perandré Neto. Então logo foi publicado, eu recebi uma enxurrada de comentários dizendo que tratava-se do pai do vice-prefeito. Assessor 1, eles tiveram cuidado de nomear o pai do vice-prefeito ao cargo de menor remuneração do Poder Executivo na questão de comissionado. Pois bem, eu pensei, deve haver algum equívoco. Mas aí, agora, no final de semana, veio esse vídeo, por favor, na íntegra, equipe técnica.
Olá a todos. Apesar de todo o constrangimento que isso me causa agora, já, e vai continuar a causar, principalmente depois deste meu relato. Mesmo assim, eu resolvi gravar este vídeo. Em outras circunstâncias, eu ficaria calado, pois muitos sabem que já tentei, de todas as formas, ser ouvido e muitas vezes respeitado como vice-prefeito. Mas, infelizmente, não tenho nenhuma voz dentro da prefeitura, devido ao fato de não concordar com o grupo político que se criou ao redor do atual prefeito. Não valeria a pena me desgastar mais uma vez. Mas agora a coisa virou caso de família. Envolve meu pai, envolve a minha casa e não posso ficar calado. Para quem não sabe, meu pai foi contratado pela atual administração da prefeitura, algo que é contraditório, imoral e ilegal. Nós precisamos de técnicos, de pessoas para entregar algo diferente à nossa cidade. Foi isso que prometemos durante a campanha. E o que está acontecendo hoje é nepotismo. E se isso não bastasse, sem eu saber, pessoas ligadas ao prefeito foram até meu pai, se aproveitaram da sua inocência e o contrataram com a promessa de ajudá-lo. Conversei muito com meu pai, mas ele não quer entender. Acha que querem ajudá-lo, mas na verdade o que querem é me prejudicar. Em algum momento lá na frente, me acusar de alguma coisa. Tudo isso tem sido muito cansativo para mim e para minha família. Estressante e desmotiva a gente com relação ao futuro, especialmente da nossa cidade. Não sei se alguém vai me ouvir dessa vez, realmente não é fácil. Mas vamos continuar sempre acreditando no bem e buscando o melhor para todos e não para alguns. É isso, um abraço a todos.
Senhores que estão aqui presentes, população de Montemor, a que ponto nós chegamos? Deixando a política de lado, o que que o vice-prefeito está denunciando aí é um crime, nepotismo, praticada pela atual gestão. E ele usa duas palavras que está muito distante dessa gestão. Ele fala da imoralidade. Imoralidade, nós tivemos um evento aqui que foi feito por algumas vereadoras mulheres, onde o prefeito veio aqui e usou esse microfone para dizer que nós atacamos a senhora esposa dele, o que é uma mentira. O que nós sempre atacamos aqui é a condição que ela se encontrava de secretária, sem ser apta a ser secretária. Talvez a pior secretária que Montemor já teve. E ele veio aqui e usou esse microfone para falar, sendo que com essa publicação no Diário Oficial, ele está cometendo crime de nepotismo voluntário e de má fé. Porque, conforme denuncia o vice-prefeito, ele quer imputar esse crime no próprio vice-prefeito. E nós aqui do Legislativo não podemos deixar isso passar em vão. Tudo indica que o próprio vice-prefeito vai tomar as providências. Tudo indica que quem fez isso vai arcar com as consequências. Por que eu falo quem fez isso, nobre professor Fio? Porque a prática do nepotismo, ele passa por uma equipe técnica da prefeitura, por exemplo, o RH. Como é que o RH do município não questiona quem, o nomeado, para que ele também não seja coautor do próprio nepotismo? E esse nepotismo que nós estamos dizendo é direto. Nós temos vários tipos de nepotismo no nosso município, que talvez a lei que foi protocolada pelo professor Fio, inclusive que nós temos que aprovar nessa casa, vai combater. Mas esse nepotismo sendo denunciado pelo próprio gestor, pelo próprio vice-prefeito, é um tapa na cara da sociedade de Montemor. É um tapa na cara porque eles estão usando o cidadão, mesmo na condição de genitor do vice-prefeito, que o vice o coloca como a sua inocência, para poder prejudicar o vice-prefeito e, o pior, o jurídico da prefeitura, os procuradores da prefeitura ratificam isso, presidente. Ratificam uma pouca vergonha desse nível. E nós aqui na Câmara, nós somos obrigados a assistir essa pouca vergonha, essa má fé, essas ações criminosas, que são escancarados vídeos e mais vídeos em rodas do Executivo, tramando de como prejudicar o cidadão. Até falam em agressão. Até falam em agressão. Por isso eu conclamo o grupo nosso de vereadores a se posicionar contra isso, a mostrar que nós vamos eleger um novo prefeito nessa cidade e tirar esse bando que tomou conta de uma prefeitura que sequer as coisas funcionam para os mais humildes. Sequer as coisas chegam para quem realmente precisa. Nós estamos vendo aí um prefeito inaugurando pintura de muro, gente. Nós estamos vendo um prefeito inaugurando com show asfalto de uma via. E aí ele joga o dinheiro nosso fora desse jeito. Através do nepotismo. Com o aval de alguns legisladores também. Mas o grupo de vereador do qual eu pertenço não vai admitir isso. E eu falo aos senhores, se posicione. Porque a última voz que a população tem é a nossa. Não podemos aceitar um poder executivo com tamanha inaptidão. Um poder executivo que vem aqui e faz uso desse microfone aqui com tamanha imoralidade. Mentindo descaradamente para a população. Eu espero que chegue a ele e que ele reveja os seus atos, que ele mesmo vá lá e exonere o pai do prefeito, para que ele não seja, além de tudo, réu confesso e um ditador que pensa que a legislação não o atinge. Atinge sim, senhor prefeito. A legislação o atinge. Além da legislação, a força divina também o atinge. O que o senhor está fazendo com o senhor Ronaldo Perandré, não se faz com ninguém, tentando intimidá-lo através do pai. Essa prática que é muito comum em municípios de pequeno porte como o nosso, em Montemor vai ser diferente, porque aqui tem vereador de verdade, que fique aí a minha fala, que ecoe. Eu não poderia, meus amigos, chegar aqui e não me posicionar nesse sentido. Numa semana passada, onde eu estive na policlínica para verificar um elevador que foi gasto quase R$500.000. Quase R$500.000 num elevador que funcionou uma semana. João do Bar, onde nós moramos, R$500.000, você compra duas casas. O cara gastou num elevador. O elevador obsoleto. Voltou a funcionar devido à ação minha e do vereador Bi. Está funcionando hoje, mas vai lá. Um elevador que, ultrapassado, levou do nosso recurso R$500.000. E isso que ele fez com o pai do vice-prefeito, ele tem feito ao longo dos seus 3 anos de mandato. Que tomara que passe logo. Eu acho que o prefeito não fuma, porque ele, se fumasse, ele só servia para encher um cinzeiro de cinza. Muito obrigado.
Com a palavra, o nobre vereador professor Fio.
Boa noite a todos, aos presentes, a todos que estão nos ouvindo. E eu tinha até outros assuntos para falar, mas eu tenho que me posicionar. Porque eu sou vice-diretor de uma escola. Sabe qual foi a condição para que eu assumisse como vice-diretor? A minha esposa sempre trabalhou nessa escola. A primeira conversa em casa com a minha esposa foi: você vai ter que ir para outra escola. Porque não vai dar certo eu ser um vice-diretor de uma escola que você está trabalhando como professora. Isso é moral. Isso é ética. Eu cheguei lá, conversei com a minha esposa e ainda disse: você aceita? Senão eu continuo como professor, eu e você na mesma escola. Ela falou: você quer, eu te apoio, você vira vice e eu vou para outra escola, não tem problema. Foi a primeira condição para que eu fosse vice do Cônego. Hoje a minha esposa está trabalhando aqui no centro de Montemor, no Carmela. Poderia estar no Cônego? Poderia. É certo? Para mim, não é. É imoral. E eu não caio na imoralidade desse jeito. Foi a primeira condição para isso. Para minha esposa, ali, conversei com ela e decidimos que o certo é o certo e tem que ser feito. E foi feito. Pelo menos isso. Eu sei que eu agi na legalidade, na certeza de agir moralmente e eticamente correto. Então, é isso mesmo. Tem que ser da forma correta. Por isso que eu coloquei esse projeto. E não é só para esse motivo. A gente sabe como funciona o jogo político aqui em Montemor. A gente sabe que cargos são negociados. Como que vai fiscalizar? Parente, fiscaliza. Serve de moeda de troca para o prefeito. E a gente sabe disso. É isso que esse projeto vem fazer. Colocar as coisas no eixo. Fazer o que é certo. Agir na legalidade. Bom, vamos lá. Primeiramente, quero parabenizar o time do Bahia, time campeão lá do nosso, né, do bairro, Campos Dourado, né? Parabenizar a equipe e, através dele, todos os outros times, né? Os campeões, os vices, a todos que disputaram um bom campeonato, né? Estive falando na prefeitura sobre a nossa emenda impositiva. Falei: e aí, não vai sair? Dinheiro está lá, tem eu, você, o Bi, o Altran, todos empenhados para arrumar os campos de futebol e a emenda parada. Obtive a resposta que está em licitação, que vai fazer, mas falei: até quando, né? Porque do jeito que está, a perspectiva é de que não realize. Mas vamos ver se mais uma palavra lançada. Espero que dessa vez eu não precise chamar o prefeito de mentiroso novamente. Eu quero comprar uma briga com os times de futebol aqui, porque é o seguinte: alguns times recorreram sobre algumas irregularidades que eles acharam. E eles recorreram porque hoje, como funciona? Para você ser de Montemor, comprovar que você é um jogador de Montemor, você tem que dispor do título de Montemor. E os convidados são de fora, aí não tem título de Montemor.
E como que funciona hoje? Como é que você sabe que alguém é de Montemor? Pelo título. Para consultar, você precisa do nome da mãe e do pai da pessoa. Quem tem o nome da mãe e do pai de todos os jogadores aqui? Isso não foi disponibilizado. A secretaria não disponibilizou. E aí os times que recorreu foi punido aí com 8 cesta básica, 9 cesta básica. E eu vou estar protocolando amanhã um documento para que a secretaria reveja isso, porque é uma punição que foi um erro da secretaria, ela errou. Ela deu uma condição que ninguém pode fiscalizar. Eu tenho um time de futebol. Quem sabe se todo mundo do meu time é de Montemor pelo título? Ninguém, ninguém tem o nome da mãe e do pai dos meus atletas. Então ele deu uma maneira de que não tem como fiscalizar. E aí entra todo mundo contra todo mundo. Virou uma bagunça na secretaria, todo mundo recorrendo, um lutando contra outro time, porque ninguém conseguiu fiscalizar. Qual foi o erro da secretaria? Não pediu uma cópia do título para todos. Se ele pede, ó, eu quero saber tal time, ó, tá certo, tá regular, tá irregular. Se a secretaria erra, os times não podem ser punidos por isso. Amanhã eu vou estar protocolando para tirar essas punições, porque o erro foi da secretaria e não dos times. Porque se eu não sei como fiscalizar, eu tenho que ir lá e protocolar. E aí eu não sei se o protocolo meu vai dar certo ou não. Então se a secretaria errou, ela tem que assumir o erro dela. Fez uma bagunça no futebol amador dessa vez. Graças aí que os times são bons aí, compraram a briga e até foram até razoáveis aí no sentido de não ir para cima, porque na verdade a secretaria fez uma grande bagunça no campeonato de Montemor. Bom, estivemos no São Sebastião com o mutirão do professor Fio, estamos numa ação lá, quero mandar um abraço a todos os moradores do São Sebastião, estamos numa ação social lá próximo à praça, tem um quiosque que nós estamos reformando, começamos o trabalho e também ganhamos aí um apoio de alguns colaboradores, estaremos pintando a igreja lá no São Sebastião. Então, uma ação do nosso gabinete aí. Tivemos algumas demandas essa semana do São Rafael, questão de podas de árvore, de manutenção. É, a obra do Paviotti, vocês falaram de obras no Paviotti, Bi. Não, nem vou falar da 25. Eu acho que nós vamos cantar parabéns lá, comprar um bolo para 2 anos de aniversário, só pode, né? Mas vamos falar de uma tubulação que eu já falei aqui, que ele vai, a prefeitura errou, tem um tubo que sai no meio da casa, no meio do terreno da mulher. Foi feito um trabalho errado, a prefeitura falou que ia consertar, e nisso está enrolando a mulher. A mulher está doida, ela está querendo entrar com uma ação contra a prefeitura, e vai ter que fazer mesmo. Falei para ela, pode fazer mesmo ação contra a prefeitura, porque está errado e não quer corrigir o erro. Erra, põe uma tubulação no meio do terreno da mulher, a mulher com toda a paciência ainda espera e só essas promessas, só vive de promessa. Prefeitura só vive de promessa aí, ó. Quero agradecer aí os alunos da ETEC que tiveram aqui com alguns projetos de iniciação científica. Já vamos estar amanhã reunidos com a secretária para cobrar aí uma ajuda, ver o que a gente pode fazer para atender esses meninos. E também vamos propor aí um programa de iniciação científica no município para que essas pessoas, esses alunos, eles sejam atendidos da melhor maneira. Não só da ETEC, mas todos os alunos que têm iniciação científica. Tá bom? E falando desse governo, eu quero falar de um projeto em especial. O Paranhos falou na semana que vem, mas eu quero falar também o projeto número 86, lá dos precatórios, que era 50 mil. E acho que o Nelson vai lembrar bem, né, Nelson? Nós já discutimos esse projeto anteriormente. Foi aí que nós perdemos a confiança nesse prefeito. Porque a última vez estávamos todos reunidos numa mesa, eu expliquei para ele o que ia ocasionar para os munícipes, que ia prejudicar os moradores. E quando eu expliquei, o próprio advogado na época falou, professor, tem razão, então nós vamos tirar o projeto. Aí o prefeito levantou bravo, bateu na mesa, olhou para mim e para o Nelson e falou, vocês só pensam no rabo de vocês, não pode falar, né? Ah, já falei. Só pensam no rabo de vocês. É esse o prefeito que nós temos, é esse que pede educação. Numa reunião de vereadores, ele não tem educação. Ele não respeita os vereadores, mas exige respeito. Nós não vamos aprovar nem 6, nem 20, nem nada. Porque o que o governo hoje arrecada, ele é maior.
mas o preço que tem que pagar é o mesmo, é os 50 mil que sempre pagou. Então, respeito tem que ser uma via de duas mãos. Tem que ser do prefeito com a gente e da gente com o prefeito. Não dá para ele cobrar respeito se ele não respeita ninguém nessa casa. Foi assim que eu decidi não ser o líder do governo naquela época. Porque eu penso na população e não no prefeito. Foi assim que eu decidi e falei. Foi naquela época que eu vim aqui nessa tribuna e falei, a partir de hoje eu não sou mais líder do governo. Porque se for para ser líder, para fazer o que o prefeito quer, sem pensar, esse não é o professor Fio.
A parte, não, vereador. É. Vereador, o que o senhor fala, está dizendo aí, é de conhecimento de todos que passou pela gestão. O último, diga-se de passagem, foi o secretário de Segurança Pública. Segundo o que todos falam, a forma de demissão que ele proporcionou ao secretário, qualquer empresário, se fizer com o seu trabalhador, recebe uma ação trabalhista indenizatória. Muito obrigado.
Então, é isso. Vamos para cima, não vamos aceitar isso. E se precisar, vamos bater no peito e falar, vamos fazer uma nova gestão aqui em Montemor de verdade.
Com a palavra, o vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos, nobres vereadores, as pessoas que estão presentes assistindo, né, em nome da doutora Kathleen, né, vereadora de Elias Fausto, cumprimento a todos. Eu vou pedir um minuto de silêncio, presidente. Não precisa voltar o meu tempo, tá? Vou pedir um minuto de silêncio. Faleceu aí um grande amigo meu de muito tempo, né? Pai do Marcelo, Marcelo Aparecido Miguel, né? O senhor Sebastião Moraes Miguel faleceu aí na noite de ontem, né? Foi enterrado hoje. Eu vou pedir um minuto de silêncio, por gentileza. Bom, hoje eu vou falar bem pouco, tá? Vou primeiro mandar um abraço aí pro projeto que a gente tem aí, PBPG, um projeto de basquete que tem aí no Jardim Paulista, né? Quero agradecer, né, a presença lá do Bruno Ivan Búfalo, que foi lá prestigiar lá o nosso projeto. O Beto também esteve lá, né, num desafio lá onde que eu ganhei, né? Quero agradecer o Paranhos, que foi lá no projeto, viu de perto. A Altran sempre está lá, o Bruno, o Nelson, o professor Fio, que a gente toca projeto, então um visita o projeto do outro, né? E, Marcelão, por gentileza, vou mostrar um vídeo para vocês, né? E aí depois eu vou explicando.
É isso. Com rua 7. Isso daqui, como não pode falar, né? Tem que falar coliformes fecais. Né? Mentira, isso aqui é bosta. Isso aqui é cocô. O que é isso aqui, morador?
É merda. Bosta, cocô. Que a gente tem que pisar em cima.
É, não posso falar na tribuna isso daí.
Mas eu posso.
É, mas aí vocês podem pisar por cima, né? O que é isso aqui?
Bosta.
Aí, galera, então, quer dizer, eu não posso falar na tribuna, né? Mas o pessoal pode pisar aqui. Pode pisar. A criançada pode pisar aqui, pode brincar aqui.
Os ouvidos deles são sensíveis à bosta. Mas nossos pés são resistentes à bosta.
É, os pés de vocês podem pisar.
Resistente à bosta. E nosso pé é tão forte que não pega nem micose.
É. Vocês podem pisar e eles não podem ouvir.
Não.
É triste. Aí, ó. Ó, e quem tiver dúvida que é bosta, é só vir aqui, ó. Só vir aqui, ó. Ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó?
Ó. Por quê? Aqui é uma fossa. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui é o quê? Hein? Ó, isso aqui é cocô, galera. É bosta isso aqui.
Esse local aí é o São Sebastião. Lembra, Paranhos, o relato do senhor com diabetes, com o dedo do pé amputado, né? E ele tem que passar por, não pode falar, né? Coliformes fecais, né? Na verdade, coliformes fecais é as bactérias encontradas aí nas fezes de humanas e animais, né? É a merda, né? Não tem outro nome. É onde os moradores do Jardim Colina, São Sebastião, eles se deparam todos os dias com isso daí. Logicamente que talvez seja sensível para algumas pessoas que não frequentam esses lugares, que não andam aí. Talvez é uma novidade, pessoal. Mas para os moradores que todos os dias têm que enfrentar o mau cheiro, pisar, levar para dentro de casa, na sola do sapato ou nos pneus dos carros, isso daí, ó. No dia que eu estava lá, essa rua 7 aí, pelo amor de Deus. E eu pedi pro pessoal, faz a travessa com tubulação. Faz a travessa, acaba tudo esse problema. Aí, o dia que eu fui lá, eu e os moradores, nós fomos lá pescar, aí rapidamente o pessoal veio e resolveu o problema. Ali no paviote onde o presidente estava falando.
A parte, vereador, rapidamente.
Não, fala rapidinho, senão perco.
É importante salientar sobre o paviote que nós acionamos a Sabesp lá na rua 25 e eles foram lá e descartaram toda a responsabilidade deles, dizendo que é questão do município.
Olha aí, ó. Aí tá cheio de larva. A rua que o presidente estava falando é essa daí, ó. Faltou 15 metros, no máximo 20 metros para encontrar um asfalto no outro. E deixaram também essa lagoa aí, ó. Essa piscina. Olha lá, ó, cheio de larva. Tá, porque se o pessoal não vai ver aí, porque o meu celular não é o iPhone. Mas se o pessoal for lá e olhar, eles vão ver. Cheio de larva, a criançada brinca lá. Imagine só, pega seu filho chutou a bola caiu lá, nessa vala. Ele pega a bola, e criança você sabe como é que é, vai se contaminar. E é uma situação tão simples de resolver, é só fazer a tubulação. É simples demais. Mas a gente está falando aí da rua 25, que o nobre vereador Paranhos citou, tem mais de um ano e a gente pedindo, a gente não, é o morador pedindo através da gente, e aí não resolve. Hoje eu estive lá novamente, agora que tem que fazer lá, porque implorado já foi, teve até bolo, e não consegue fazer a manutenção de uma rua. Mas também é até duvidoso, porque quando consegue fazer, aí tem que voltar para refazer. Voltar de novo para refazer. É estranho isso daí, é complicado. Tanto que a gente pede aqui, a gente precisa de profissionais. Pessoas técnicas. E aí eu vou pegar o meu telefone, me deparo com a rua 25 do paviote. Eu vou pegar o meu telefone e vou ligar para o secretário. Secretário de Obras, por favor. Aí eu me recordo que não tenho secretário de Obras. Né? Aí você vai recorrer a quem? Que eu acho que talvez tenha que recorrer para o secretário de Defesa Civil. Que também não tem. Ou ninguém me falou quem que era. Mas até agora, a cidade está passando por todos esses momentos e não tem secretário de pastas importantes. Secretário de obras. A cidade está precisando. Vamos acordar, galera.
Com a palavra, vereador Pavão da Academia.
Boa noite a todos, nobres colegas, mesa diretora, público que aqui nos assiste, pessoal do Facebook, canal do YouTube também. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse dia de vida que a gente está aqui respirando, por mais uma sessão ordinária a qual aqui estamos presentes. Falar um pouco aqui a respeito do trabalho do nosso gabinete. Estivemos há uma semana atrás, juntamente com o assessor parlamentar Rafael Salomão, que é um munícipe, já posso considerar assim, residente da nossa cidade. Ele é assessor parlamentar do deputado, nosso querido amigo e deputado, que nos apoia muito na nossa cidade, deputado estadual Marcos Damásio, que está sempre empenhando esforços em ajudar, é um parceiro da nossa cidade. Desde a época da minha campanha, ele assumiu esse compromisso com o nosso município. Hoje estivemos na escola, lá do Engenho, acompanhando as obras, já estão montando os pavimentos superiores, colocando as lajes, o esqueleto está tomando forma. Então, esse sonho já está se tornando realidade. O deputado disse que em breve estará aí fazendo uma visita, que acho que não vai demorar muito já inaugurar aquela escola. Se Deus quiser, ali atendendo os alunos do ensino médio, da região, os alunos que estudam hoje no Spreuser, que seria a escola do Estado. E aí o Spreuser já ficando como município ali para atender melhor os alunos e deixar de ser essa escola bipartida. E agradecer de antemão o deputado Damásio, pela emenda que ele mandou e também vai empenhar agora mais 500 mil para o próximo ano para a Secretaria de Obras, para atender algumas demandas em relação a RECAP, o que seja necessário no momento que esteja mais urgência para a nossa cidade. Muito obrigado, deputado, por estar sempre apoiando e lembrando da nossa cidade. Gostaria de falar aqui a respeito do esporte. Pessoal, que alegria. Primeiramente, parabenizar a Secretaria de Esporte, juntamente com o Poder Executivo, o prefeito. Se não fosse eles, não teria o campeonato. Campeonato amador, excelente organização, o campo todo demarcado, foi uma linda final ontem. Parabenizar todas as equipes, os vice-campeões aí da Série B, o Atlético JM, nossos parceiros e amigos, todos eles, Sandrinho, a Karina, a esposa dele, entre todos que ali organizam aquele time, estavam 8 anos na batalha e chegaram à final. Que bacana, foram vice-campeões, foi uma excelente festa, estão muito felizes. E agora eles estão aí disputando próximo ano na primeira divisão. Então isso é de muito orgulho para eles, eles ficaram muito felizes e são nossos parceiros e amigos na nossa caminhada aí ao longo. Também parabenizar os campeões da primeira divisão pelo bicampeonato, o Vila Nova, nossos parceiros, amigos, na figura da família Matos, para não citar todos os irmãos ali que são vários, Regis, Tinha, Mia, entre todos ali, o Nininho, grande técnico, parceiro, amigo nosso, todos os atletas que compõem essa equipe, parabéns pelo esse bicampeonato e vamos disputar agora a Copinha. Daqui uns dias está começando, primeiramente vai começar a terceira divisão. Muito bacana, parabéns a todos. Hoje estivemos com o assessor, o Rafael, estivemos no gabinete do nosso deputado federal, Miguel Lombardi, na região aqui de Limeira. Fomos agradecer a ele a emenda já paga para custeio de saúde de R$250 mil, que já está sendo usada. Agradecer também pela emenda que ele destinou, e a gente já está nas tratativas, só aguardando ela ser paga e lançada nos caixas da prefeitura para a obra da arquibancada do Joaquinzão, a qual a gente está já empenhado, correndo atrás de projetos para ali ser executada e melhor atender a todo o público que ali assiste, que tem os jogos, que a Série B é jogada ali também, então, e fora outros jogos, veterano, pessoal que joga, para melhor comodidade a eles, a todos os munícipes que ali frequentam. Estivemos também acompanhando a obra do RECAP, uma excelente obra, a gente tinha feito algumas indicações de ruas do Jardim Planalto, e hoje estive passando por ali, inclusive o assessor que eu referi, o assessor parlamentar Rafael Salomão, reside ali na Amadeu Ginefra, e esse asfalto foi feito várias ruas, e ele findou entre a Amadeu Ginefra e a rua Martim Peples, que chega ali próximo ao Joaquinzão. E também, junto ao nosso deputado federal hoje, estivemos em tratativas e falando a ele, ele é um deputado muito atuante na área da saúde. Ele é um vicentino, ajuda muito o pessoal de Santa Casa, hospitais. E a gente teve, semana passada, em reunião com a Marlúcia, a nossa presidente aqui do nosso hospital, e ela falou a respeito de emendas, se a gente não poderia, e a gente foi hoje solicitar ao nosso deputado, e ele de pronta já vai nos ajudar aí, vai nos empenhar uma emenda, ele vai estar olhando lá a respeito das emendas que ele vai conseguir destinar, e já agradeço a ele já pelo esse apoio, fomos a levar o ofício até ele, e Marlúcia, se Deus quiser, a gente vai poder, esse gabinete vai poder ajudar o hospital também, com mais um valor aí, para atender melhor nossos munícipes, que são muito bem acolhidos ali. Reis, parabéns pela vitória, meu querido. Tamo junto. E, pessoal, desde já, deixo as portas do meu gabinete à disposição. Uma excelente semana a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Pavão. Com a palavra, vereador professor Adriel.
Muito boa noite a todo o povo de Montemor. Hoje nós estamos aqui na tribuna para citar alguns pontos muito importantes para o nosso município. Um ponto que eu gostaria de abrir esse discurso é falar sobre a histórica Conferência Municipal da Cultura que tivemos neste final de semana. No dia de ontem, esteve reunido no Centro Cultural Joaquinzão a categoria artística da cidade e toda a população que desejou dar a sua contribuição na construção das propostas que foram debatidas e que foram aprovadas pela Conferência Municipal de Cultura da nossa cidade. Este foi um momento muito importante e histórico porque foi a primeira conferência de cultura que tivemos em nossa cidade. Um momento importante de se consolidar as políticas públicas voltadas a todo o movimento cultural. Nós tivemos a honra de participar de cada etapa da construção das políticas culturais na cidade, desde os projeto de lei que passamos aqui nesta casa, inclusive, para a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, a articulação para o recebimento dos recursos da Lei Paulo Gustavo, a lei que, de nossa autoria, inclusive, que trouxe para o calendário municipal o Dia Municipal dos Povos Originários aqui em nossa cidade, e todas as lutas da cultura, nós temos muito orgulho de participar aqui na cidade de Montemor. E na conferência de cultura que aconteceu neste domingo também não foi diferente. Estivemos presentes, prestigiando o trabalho, construindo esta luta junto com os artistas da cidade e assumindo o compromisso com esta importante categoria para construirmos juntos um grande projeto para a cultura que já está em andamento e que, com todo o esforço de toda a categoria, irmanados com o nosso mandato, daremos sequência a esta luta, que é uma luta de todo o povo de Montemor. Também quero dizer, na sessão de hoje, que estamos aqui na tribuna com um sentimento de alegria, de gratidão em visualizarmos importantes políticas públicas de infraestrutura acontecendo no nosso município. Além do que já foi mencionado anteriormente, dos cerca de 4 milhões de reais que estão sendo investidos na política de recapeamento em Montemor e nesta etapa, aqui na região central da cidade, após ter dado o start no asfaltamento do Jardim Colorado, após ter dado o start na pavimentação de uma via importante lá no Jardim Paviotti, após todo o trabalho de infraestrutura com o lançamento de pedra e compactação do solo com o rolo compressor no Jardim Colina para amenizar o sofrimento da população local e depois, é lógico, do asfaltamento da rua, do conjunto de ruas do Jardim Colina, que recebe o trânsito do transporte público lá no Jardim Colina, nós estamos vendo esta importante política de recapeamento asfáltico no centro da cidade, e nessa esteira também foi alcançada um ponto que pode ser pequeno, por abranger aí talvez 7 a 10 famílias, mas com um significado muito grande para os montemorenses que ali vivem, que é a Travessa Francisco Diolo, próximo ali à Rua 1º de Maio, perto do comércio que é popularmente chamado de Bala Mole. Eu destaco aquela ação porque foi uma luta que nós travamos já há vários meses, porque para chegar à política pública ali, era preciso que aquela travessa se tornasse pelo menos uma servidão, para que a prefeitura pudesse entrar com serviços ali naquela via. E nós construímos essa luta com aqueles moradores. Quero mandar um abraço a todos os moradores, as famílias ali da Travessa Francisco Giolo. E após o nosso trabalho, em harmonia com o Poder Executivo, nós conseguimos a regularização daquele ponto para que pudesse receber políticas públicas do Poder Executivo. Um ponto que já estava abandonado, segundo os moradores ali, há quase 40 anos, que havia apenas promessas, mas esbarrava na questão que ali era uma área particular. Aconteceu todo o trabalho para converter aquilo numa servidão, e após esse processo burocrático, a Prefeitura de Montemor, e eu agradeço muito o prefeito Edivaldo Brisque e toda a sua equipe, que atenderam o pedido deste vereador, e entramos lá com política de esgotamento sanitário, entramos lá com iluminação pública. Se nós formos lá agora à noite, está tudo muito bem iluminado naquela via, e sábado nós tivemos a política de lançamento de pedras e compactação das mesas do solo, visando a permanência por mais tempo até que consigamos um asfaltamento naquela travessa. As famílias estão felizes, nós estamos gratos à prefeitura por essa importante política pública conquistada com um trabalho sério, com um trabalho de respeito para com todas as pessoas, para conseguirmos avançar com esta política. Também quero mencionar que neste final de semana eu fiz uma breve passagem ali pelo estádio municipal, como foi mencionado pelo meu nobre colega agora há pouco. Foi um domingo muito festivo das finais do Campeonato Amador. E por que eu estive lá? Eu estive lá porque nós demos uma contribuição para a luta de todos os nossos atletas do futebol amador e todos que usam aquele espaço. Porque aquele campo, e eu agradeço o meu nobre par pela sua emenda impositiva para trocar o gramado lá, ele é castigado, porque são muitas partidas que acontecem uma após a outra, principalmente aos finais de semana. E nós sabemos que quando tem muita partida de futebol no gramado, judia o gramado. E nós, com parte das nossas emendas impositivas, vamos perfurar um poço artesiano para fazer a irrigação daquele gramado. Para que o gramado que vai ser trocado, ele possa ter uma melhor manutenção e durar mais tempo. E eu estou muito feliz em cooperar de alguma forma para que aquela política aconteça, para que aquele gramado venha estar mais conservado, recebendo as partidas do futebol na nossa cidade. Também quero dizer que nós estamos preocupados com a necessidade que existe de entrega da unidade de saúde do Jardim São Gabriel. A unidade do Jardim São Gabriel, nós sabemos que a obra, ela sofreu uma falta de alimentação no sistema, ainda na gestão anterior, e semelhante à UPA, nós estamos esperando o cancelamento desta obra oficialmente, e me parece que foi cancelado, para que a Prefeitura de Montemor, na atual gestão, entre com uma contrapartida para concluirmos aquela obra e entregarmos uma unidade de saúde para a população do Jardim São Gabriel, que foi uma emenda do deputado federal Carlos Zaratini, a qual somos muito gratos por esse aporte ao município de Montemor, e nós agora esperamos que a atual gestão, com o cancelamento desta obra no sistema do governo federal, pela falta de alimentação dos dados que aconteceu na gestão passada, infelizmente, que agora esta obra possa ser concluída, que o município de Montemor faça a sua contrapartida para o estabelecimento desse importante trabalho para a população do Jardim São Gabriel, que precisa dessa unidade de saúde, e eu peço celeridade à Prefeitura de Montemor para que a gente possa concluir essa etapa. Nós estamos reivindicando isso e vamos continuar reivindicando para que a população do Jardim São Gabriel receba essa importante política pública dentro da esfera da saúde. Muito obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço a todos vocês. Seguimos trabalhando com muita alegria em defesa do povo de Montemor. Um abraço a todos.
Obrigado, vereador professor Adriel. Com a palavra agora, vereador Alexandre Pinheiro.
Boa noite, Beto, vereador Beto Carvalho, toda a mesa diretora, nobres vereadores, público aqui presente, aqueles que estão conosco pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Quero falar um pouquinho dos nossos trabalhos. Vou começar com a excepcional agenda de hoje, muito produtivo. Começamos pela manhã, já chegando na capital, em São Paulo, para uma agenda lá na Secretaria de Justiça e Cidadania. Uma agenda muito produtiva. Conheci hoje, através da minha querida vereadora Catherine de Elias Falso, me apresentou o Juliano Borges. Quero mandar um abraço ali para a excelente recepção e o trabalho que vem fazendo em frente à Coordenadoria da Juventude do Estado de São Paulo. Falamos um pouquinho sobre os conselhos de juventude que precisam ser fomentados e movimentados nos nossos municípios, e falamos também da tão sonhada Casa da Juventude, que está sendo finalizada. Graças a Deus, aí nossos jovens em breve terão um espaço só para eles aí, para se dedicarem, terem aí diversas atividades em prol da nossa juventude. No último dia, depois né, da agenda com o Juliano, passamos por diversas coordenadorias, coordenadoria de direitos humanos, coordenadoria da igualdade racial e também da interreligião, interreligiões ali com a querida Sônia, se eu não me engano, recebeu a gente muito bem. Foi muito bacana estar ali na sede ali do governo estadual da Justiça e Cidadania. Muito bom e muito boa essa agenda, muito produtiva. Pessoal, também essa semana, no dia 19, nós tivemos aí o Dia Municipal do Desbravador. Fizeram aí uma caminhada na nossa cidade, celebrando esse dia que foi instituído aqui nesta casa, através de um projeto de lei da minha autoria. Estou muito contente. Mais uma conquista aí do nosso gabinete aí para a nossa cidade é a Praça do Guga Bianco. Coloquei uma indicação sobre essa questão de uma parceria público-privada para manutenção, para realização de uma obra nessa praça que hoje é uma praça improvisada pela população e precisa dessa atenção. E em busca dessa parceria conseguimos aí, através de um empresário, um recurso de R$120 mil para a realização dessa praça, que começa em 20 dias. Essa galera do Parque do Café 2, ali na Rua 1, vai ter uma praça zerada para vocês curtirem e passarem um momento com a família, com playground, academia adaptada, um palco para futuras festas, né, uma praça completamente preparada para vocês. Temos algumas indicações aí que foram feitas, instalação de caçambas que são importantíssimas. Nós temos tido muito vandalismo na nossa cidade e isso não está abrangido no contrato, mas será feito um novo contrato. E essas caçambas precisam estar nos devidos lugares, evitando aí esse monte de lixo na nossa cidade, que aí desvaloriza o comércio local, e é importante que seja feito isso através da nossa indicação 592. O salário base da guarda, também colocamos uma indicação de número 593. Um compromisso que eu selei com a guarda, depois de muita procura dos guardas a respeito do salário base, um dos piores salários da nossa região metropolitana. E aí estamos empenhados para que esse salário seja mudado. E de antemão quero avisar aqui que a minha emenda impositiva do ano de 2024, o meu 50% vai para a saúde, que é de lei já, e o restante vai para a guarda, para manutenção e adesão de novos equipamentos, um compromisso do meu gabinete, vereador Alexandre Pinheiro, com a guarda municipal da nossa cidade, a nossa querida nação Azul Marinho. Também coloquei uma indicação aqui do número 595, a ampliação da linha de ônibus lá no Jardim Colina, né, a linha 303, que precisa agora ser adequada, passando em mais ruas, aproveitando agora que tem uma parte asfaltada, ampliando um pouquinho mais ali o atendimento para essa população também, que tanto precisa. Então, essa indicação foi feita do nosso gabinete também. Mais uma indicação, a iluminação das chácaras Planalto, pedimos para que trocasse algumas lâmpadas, um pessoal que precisa de uma atenção especial aí do Poder Executivo. Nossa indicação de número 596. E para finalizar, um recurso de R$300 mil já está na conta da Prefeitura em relação à revitalização da Praça da Bíblia. Uma praça que infelizmente hoje não tem um banco, não tem um poste de luz dentro da praça e que é chamada de praça por ser chamado, porque não tem cara de praça. E com esse dinheiro nós faremos uma bela revitalização. Estive conversando com o pessoal da prefeitura, visitando o espaço, e já está sendo feito um projeto para que seja implantada ali de fato uma praça com playground para as crianças, academia ser revitalizada, campinho para as crianças brincarem, espaços iluminados com bancos, todo feito ali um paisagismo, uma ponte que liga à rua 21 e 22, importantíssima aquisição para a região do Jardim Paulista, que tanto vai ajudar aquela população. Eu não posso deixar de finalizar minha fala hoje da minha insatisfação com o governo, né, executivo da nossa cidade. Infelizmente, hoje fiz 3 ligações para 3 secretários e não fui sequer retornar a minha ligação. Infelizmente, um descaso com a gente, não retorno. Falei semana passada, falou que estava numa audiência, o tal secretário falou que ia me retornar e estou esperando. Vamos ver quanto vai ligar. Infelizmente, mas nós estamos aqui trabalhando. Nós não só reclamamos. Nós corremos atrás dos recursos e trazemos coisas para o nosso município. Estamos fiscalizando o Poder Executivo. Mas nós precisamos desse respaldo, desse respeito com essa Casa Legislativa. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Eu não posso deixar de agradecer aqui a Cleidona. Deu uma chinelada na Kathleen essa semana. A mãe da doutora Kathleen. Uma diaconisa, para quem não a conhece, lá em Elias Falso Cardeal. Nosso queridão também aí, ó, um dos braços da Kathleen. Sejam bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Um carinho gigante, recebemos vocês aqui. No mais, queridos, é isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus. O vereador, por favor.
Obrigado por me conceder essa parte. É de extrema importância o que eu vou falar. Acabei não falando no meu tempo. Mas a gente pede aqui um olhar mais mais clínico, um olhar mais para casa-abrigo, né? Esse final de semana teve um evento, né, onde, segundo o relato, uma pessoa tentou pular lá, forçar a porta, e aquele local precisa de segurança, tendo em vista que já são crianças que vêm da vulnerabilidade, né? E aí se deparar com uma ação dessa daí, as crianças e os funcionários, todos lá ficaram aí apavorados lá, e tem que ter um olhar mais cuidadoso para essas partes, principalmente crianças, né?
Com certeza, vereador, acredito que essa demanda deve ser encaminhada aí para a Secretaria de Segurança, para que haja uma intensificação das forças de segurança pública naquele lugar. Muito obrigado pela fala. Queridos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês, Deus abençoe.
Obrigado, vereador Alexandre Pinheiro. Eu quero parabenizar, vereador, pela fala sobre o secretário, porque o secretário é funcionário do povo também, vereador. Então, parabéns pela fala. E eu peço encarecidamente ao senhor prefeito e aos seus secretários que atendam os vereadores. É o mínimo. É o mínimo. Se o vereador ligar, tem que retornar, tem que dar uma justificativa. Então, parabéns, vereador. Concluindo os trabalhos às 18h55, peço aos vereadores que resistam em presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 78 de 2023, do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a utilização de créditos adicionais suplementares no valor de R$1.878.400,00. No orçamento, programa para 2023 e dá outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei número 78. Eu quero comentar um pouco a respeito desse projeto. Fizeram muitas falácias que as merendeiras, que professor, que não sei quem, e que não sei quem mais, que ia ficar sem receber se não passasse um regime de urgência, que ia atrapalhar a contratação dos controladores de acesso. Pura mentira desse povo. Pura mentira. Nego mentindo aí pra lá e pra cá. Alguma merendeira ficou sem receber? Algum professor ficou sem receber? Está aí o projeto, vamos votar, o projeto tramitou normalmente, vamos votar o projeto hoje. Não vi mais nada de reclamação. Então, é muita farofa e pouca carne. Sempre eu falo isso, muita farofa e pouca carne. Mais algum vereador quer falar? Com a palavra, vereador professor Fio.
Bom, gente, é justamente isso que eu queria falar sobre o projeto, sobre as mentiras na rede social. Recebi várias mensagens por eu ser da educação e a pessoa falava assim: professor, o senhor votando para tirar os controladores, que feio. E aí eu tive questão, fiz a honra de responder todos, inclusive até pessoas da empresa dos controladores, o próprio dono da empresa, que, né, não sei se ele acreditou em Papai Noel, né? Então você já sabe agora quem mentiu para você. É o mesmo projeto. Vai ser aprovado nessa casa. Pode ir lá amanhã na secretaria e cobrar que volte os controladores. Vai lá agora. Pode ir. Vai amanhã lá na Secretaria de Educação. O dinheiro está aí, 1 milhão, pode voltar os controladores agora. Porque é o mesmo projeto.
Vocês podem analisar o número. O mesmo projeto que usaram para fazer politicagem na rede social. E não, vocês sabem quem é. É o puxa-saco do prefeito. É aquele que quando liga o prefeito atende. Quando eu ligo, eu não sou atendido, mas ele é. Para quê? Por que que ele é atendido? Para fazer essas politicagens, para postar mentira, para defender um governo que está falido. Pode ir lá cobrar amanhã todos os mentirosos aí que postaram na rede social para enganar o povo? Vai lá, pede para voltar agora os controladores. Agora sim o povo sabe quem realmente fala a verdade e quem realmente mentiu. Tá aí, pode analisar o mesmo número com as montagens que estão feitas aí na rede social. Então agora a gente sabe quem realmente estava mentindo.
Mais algum vereador quer discutir o projeto? Não havendo nada que se discutir, coloco em votação o projeto de lei de número 78. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei. Seguimos com a ordem do dia.
Entra na ordem do dia a moção número 18 de 2023. Pá, foi mal. Tô lendo. Perdão. Entra na ordem do dia a moção número 16 de 2023, do vereador Bruno Leite. Moção de apelo ao senhor governador Tarcísio Gomes de Freitas para a construção de novas pontes nas estradas rurais do município de Montemor.
Coloco em discussão a moção, com a palavra o vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, com satisfação que nós protocolamos essa moção ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, um governador que nos trouxe esperança para o estado de São Paulo e também para o município de Montemor. Montemor tem um problema crônico com as enchentes, né? A área rural do nosso município sofre muito com essas pontes. Ponte essas obsoletas, ponte essas de madeira, aonde, na época de enchente, toda a população, para transitar e trafegar no local, sofre muito. Nós estivemos hoje, o vereador Bi, já tivemos em outras ocasiões também, em algumas pontes rurais do nosso município. Vou dar aqui como exemplo a ponte da Vaquejada que liga ao Campo Grande, né? Uma ponte importante que liga Montemor ao município de Campinas, aonde ali vários trabalhadores rurais transitam naquele local e aquela ponte está obsoleta. Nós estivemos, senhor presidente, tratando sobre as enchentes com o DAE, na Câmara Municipal de Campinas, aonde alguns vereadores da região fez essa moção de apelo ao governador, para que o governo do estado ajude os municípios. Mas espera aí, nós fizemos aqui também. Mas o governo, o Poder Executivo, o que vem fazendo da sua parte? Tem algum projeto para essas pontes? Nós andamos aí em algumas pontes do município, tem pontes que não chegam a 3 metros de comprimento. Nós temos na cidade de Montemor uma empresa de pré-moldados, a Cassol, para quem não conhece. Existe a possibilidade da prefeitura fazer uma parceria com a Cassol, uma parceria de sucesso, para que a Cassol forneça essas pontes para o município? Existe algum projeto do Poder Executivo, algum corpo técnico da prefeitura que já tem esses projetos em papéis, para que nós possamos colocar esse projeto embaixo do braço e ir até o governo do estado e até o governo federal captar recursos? Nós aqui captamos recursos, eu e o vereador Beto, para a ponte no município de Montemor. E até agora essa ponte não saiu. Foi usado esse dinheiro em outra pasta. Então aqui a gente precisa entender, solicitando ajuda do governo do estado e também pedindo que o Poder Executivo faça parte dele, gente. Quantos alunos, quantos pais que residem, que moram na área rural do município de Montemor, têm a dificuldade em época de chuva, em que essas pontes, vereador Paranhos, ficam intransitáveis, sem o acesso do escolar, do ônibus escolar, sem o acesso da perua que possa levar esses alunos à escola. Na última enchentes, alunos da área rural ficaram 3 semanas sem a escola, 2, 3 semanas sem a escola, por conta da péssima qualidade dessas pontes. Existe uma parceria entre a Prefeitura de Montemor e o município de Campinas para que seja feita aquela ponte da vaquejada que liga ao Campo Grande. Precisa ter projeto, pessoal. Nós estamos aqui solicitando, tenho certeza, confiamos no governador do estado, que ele vai ajudar o município, mas o município tem que fazer a parte dele. Então, nós, logo a mais, a aprovação aqui, vereadores, nós vamos fazer um requerimento, vai sair do meu gabinete um requerimento, cobrando as tratativas e se o Poder Executivo tem projeto, o que o prefeito está fazendo, o que a prefeitura está fazendo para amenizar esse sofrimento daqueles que utilizam essas pontes nas áreas rurais. Pontes essas muito importantes para o nosso município. Quando nós se falamos do comércio rural, hoje, né, vereador B, quantos produtores rurais passaram naquela ponte? Mostra o tamanho do prego aí, Bi. Aí, ó, tamanho do prego solto na ponte. Trabalhadores rurais passam, fura o pneu, tem que trocar, tem prejuízo. Gente, nós estamos no século XXI. No século XXI, ponte de madeira. Olha o exemplo que a cidade de Capivari esteve em diálogo com o governo do estado. Já está saindo. Todas as pontes rurais do município estão refazendo, estão fazendo a manutenção correta. Aqui não se tem projeto de nada. Não... Eu queria entender qual a dificuldade, então, do Poder Executivo. Tenho certeza que o governo do estado nós vamos cobrar. Já estivemos, né, presidente, no DAE. O próprio DAE falou, vereador, existem os programas, é bom vocês fazerem a moção. Estamos aqui para dialogar. Pode ter certeza que o governo do estado vai fazer a parte dele, mas o município tem que fazer a parte dele. Nós estamos aqui para ajudar. Qual a dificuldade que o prefeito tem em realizar as manutenções corretas e fazer ponte que condiz com o século XXI? Ponte de concreto, vereador Beto. Não dá mais, né? O senhor visita bastante a área rural aí, sabe do sofrimento da população. Então, estou aqui para ajudar, prefeito. Me traz o projeto, nós vamos correr atrás do governo do estado, vamos correr atrás do governo federal, mas é preciso fazer lição de casa. É preciso ter projeto em mãos, aplicar os recursos necessários, porque ficar também só condenando o Estado, só condenando o governo federal, enquanto você não faz a lição de casa, não dá. Então, está aqui essa moção de apelo, conto com os demais vereadores, assim como eu conto com os demais vereadores, para a próxima sessão, sessões, a gente aprovar aqui esse requerimento, cobrando o Poder Executivo e suas responsabilidades. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Beto Carvalho.
Bom, eu acho que o vereador Bruno Leite foi perfeito em suas colocações aí, porque toda vez que a gente vai até a Alesp ou vai até o Congresso Federal, a gente sempre esbarra na mesma coisa, projeto, né? Projeto de construção. Como o nobre vereador disse, é inadmissível, em pleno 2023, vem chuva, leva a ponte, passa a chuva, reprega a ponte, vem chuva, leva a ponte, passa a chuva, reprega a ponte. Nós estamos numa região metropolitana, gente, que tem mais ou menos, tem mais de 3 milhões de habitantes ao nosso redor. Até quando vai ficar repregando ponte em Montemor? Uma cidade de canavieira que passa carretas de cana, que passa ônibus escolar. Tenho certeza que o nosso governador Tarcísio de Freitas vai responder, ou alguém de sua senhoria vai responder essa moção, viu, vereador? Porém, é aquilo. Se tiver projeto, a gente vai para cima. Quantas vezes nós nos barramos lá? Cadê o projeto, vereador? Vereador, não, nós temos o dinheiro aqui, mas cadê o projeto? Né? Então é aquilo lá. Se a casa estiver limpinha, tenho certeza que lá de cima vem coisas boas por aí. Parabéns, viu, vereador? Tem meu apoio aí.
Com a palavra, vereador professor Phil.
Bruno, parabéns, pode contar com o meu apoio. E assim, quando se fala de retrocesso e essa história da ponte, porque meu pai foi vereador em 2000, E quando ele foi vereador, ali no Colina, olha para você ver como que é complicado. Ali no Colina o pessoal não tinha aquela passagem, não tinha aquela ponte. Passava-se dentro da água quando chovia, e não dava tudo. E uma simples indicação do meu pai, na época o prefeito, se eu não me engano, era o Nabi, meu pai foi lá, fez uma indicação, ele era oposição, meu pai era oposição na época. E a ponte saiu. Em 2000, uma indicação do meu pai se transformou numa ponte de cimento, de concreto. Hoje, troca-se ponte de madeira por outra de madeira. É enxugar gelo, é o que a gente chama de enxugar gelo. Isso se chama retrocesso. Em 2000, uma indicação de uma ponte se transforma numa ponte de concreto. Em pleno 2023, há 20 anos após, os nossos pedidos de ponte de manutenção se transformam numa outra ponte de madeira. Isso é andar para trás. Isso é retrocesso. Montemor tem que andar para frente. Montemor tem que acompanhar as cidades vizinhas. Porque todo mundo está crescendo. E Montemor está ficando. E as pontes de madeira é um exemplo do retrocesso de Montemor.
Com a palavra, vereador Paranhos.
Parabéns, vereador Bruno Leite, pela moção. Eu acho que é o Legislativo fazendo o seu papel nesse momento através do seu gabinete. E como sempre, desde o início do mandato, nós temos aqui feito o nosso papel. Confesso que eu sou pessimista com o resultado, porque talvez o governador ache uma forma de enviar recurso e a gente vai travar justamente no projeto. Eu acredito que talvez a gente tenha que fazer uma moção também solicitando ao governo do estado um departamento de projeto para Montemor. Porque é o problema. Quantas emendas nós solicitamos que a gente não teve sucesso por falta de projeto. Mas, ainda assim, nós vamos permanecer insistindo, né? Diz o velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai permanecer fazendo aí o nosso papel, e quem sabe a gente não tenha sucesso que o governo faça um programa novamente de pontes, porque teve um ex-prefeito, não vou citar o nome do mesmo, que perdeu essa oportunidade. Houve um programa de pontes de ferro no estado todo, e a única ponte que foi contemplada na nossa região foi aquela que agora a água levou as cabeceiras, inclusive que está sendo reconstruída pela prefeitura do município. Mas naquela oportunidade, Montemor perdeu uma oportunidade de fazer as pontes em todos os limites de Montemor. Mas, infelizmente, passou. Mas quem sabe o nosso governador aí, que pela primeira vez, ele, um governo de estado, visita Montemor em tempos de crise. E o atual governador... O atual governador visitou Montemor aí em tempos de calamidades. Outros governadores visitaram para pedir voto na época política, para prometer como foi prometido e nunca feito. Esse governador veio aqui, colocou Montemor em pauta, abriu as portas para o município, aí falta só o que o nobre vereador menciona, que é o município fazer a sua parte. E hoje, infelizmente, apesar de ter um interino na Secretaria de Obra, ele não é engenheiro, ele não vai nem conseguir fazer um projeto para que a gente pudesse colocar junto dessa moção. Se nós tivéssemos aí projeto de todas as pontes que Montemor necessita e o custo disso, nós faríamos uma moção e colocava junto aqui. A gente não tem esse meio, infelizmente. Mas pode contar com o meu apoio, vamos permanecer fazendo o nosso papel. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Vitor Gabriel, o Bi.
Boa noite mais uma vez. Bruno, parabéns pela moção. Né? Infelizmente, é como o nobre vereador Paranhos falou, essa moção tinha que ir juntamente aí com o projeto, né? Projeto das pontes. Só que, infelizmente, a gente vive aí uma situação bastante aí absurda na cidade, né? Em relação à
falta de profissionais. E a falta de profissionais acarreta isso daí. Como é que a gente vai resolver essa situação das pontes que estão caindo, oferecendo aí risco iminente aí para as pessoas que passam por ali? Se a gente não tem equipe profissionais, para fazer, confeccionar os projetos, para encaminhar para que venha o recurso para essas pontes ser feitas. E não é a primeira vez que a gente pede profissionais. De repente, se não tivesse esse tanto de contratação aí obsoleta, de repente, aí se juntasse, dava para contratar um profissional para fazer essas questões. Mas aí as contratações é em cima de barganha política, aí fica difícil. E as pessoas que andam pelas pontes é com medo. As pontes caindo, tudo podre, as madeiras podres. Mas é que nem o professor Fio falou, na verdade, a cidade não era para estar acompanhando, não é para estar acompanhando as outras. A cidade ela tem que estar à frente das outras, né? Pelo tanto de ano que tem de existência, era para estar lá no topo lá. Mas por falta de gestão, a gente continua assim, vive no passado. Estamos em 2023 vivendo no passado. Que aí você tem que lutar para tampar um buraco e comemorar, porque não é fácil não. Você tem que lutar para desentupir bueiro. Pelo amor de Deus. E não desentupiu em 3 anos. Você tem que lutar para asfaltar bairros. Gente, agora, essa moção, ela vai só a moção, poderia ir o projeto, mas qual é o profissional que tem para mandar junto com o projeto? Qual é o profissional? E aí a gente continua aqui, alguns tampando o sol com a peneira, outros reivindicando e sendo confundidos. Sim.
Mais alguém queira discutir a moção? Não havendo mais vereadores queira discutir, coloco em votação moção de número 16. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Não havendo mais nada de se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h17. Convoco os senhores vereadores para a 27ª sessão ordinária, que será realizada no dia 28/8/2023, às 17h30. Às 18h30, que eu acho que esqueceu de colocar aqui. Então peço à população que compareça, né, vereador Beto? Qual que é o projeto? Projeto que fala sobre a saúde. Tá ok? Amanhã às 18h30. Obrigado. Boa noite.